Então, quando a gente começa com a inovação, todo mundo aqui fala de inovação tecnológica, parece que é uma maravilha. Na medida em que você começa a acelerar esse uso de inovações tecnológicas e transforma ele em instrumentos ou produtos, a gente começa a ter outros riscos desconhecidos. Não há tempo. E vocês viram um dado ali, quanto que o indivíduo gasta em propaganda e quanto ele gasta em pesquisa. Não há tempo para se formular o conhecimento necessário para você saber se aquele produto vai ou não produzir doença, morte nas pessoas. Então, existe uma coisa chamada princípio da precaução. Todo mundo não gosta dele, porque ele pode ser usado, ele tem uma forma de ser usado competente. Mas, de repente, tem alguém que quer usar, porque acredita, porque tem medo. Não é assim que o princípio da precaução deve ser usado. Ele é usado quando você já tem evidências, mas não comprovação científica, mas já tem evidências científicas de que ele possa estar involucrado na produção de determinados agravos à saúde. E aí você usa ele. Né? O maior inimigo do princípio da precaução no mundo é os Estados Unidos e seus aliados. Eu já fui para vários acordos da questão saúde e ambiente e eles entram em bloco. A Europa inteira, a África inteira, a América Latina inteira, Estados Unidos, Japão, Austrália e os outros penduricalhos. Eles sempre votam juntos contra. Né? Então, na verdade, eu queria terminar só dizendo que, por exemplo, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora universitária. Para nós, é uma questão ética, é uma questão de dignidade profissional, lutar para que a gente possa realizar pesquisas e não pesquisa só de laboratório, porque de laboratório você trabalha com bichinho, o que acontece com o homem é completamente diferente. A gente possa trabalhar esses produtos novos e fazer grupos de pesquisa com as pessoas que vão estar submetidas a essa exposição. Isso não existe nesse país. Tá? Então, a gente tem que fazer isso, nós temos que aumentar a capacidade de pesquisa em relação a essas substâncias, que são chamadas agrotóxicos, né? que queira colocar pesticida, defensivo. Para mim, não interessa esse nome, não. A gente pode até discuti-los, o que significa, ele significa uma posição ideológica que o indivíduo tem em relação a essa questão, para defendê-la ou atacá-la. Isso não tem importância. Todos nós devemos ter... Existe posição ideológica, existe posição política. E não vamos brincar que a ciência está imune a isso. Porque quem tem dinheiro paga para cientista produzir um resultado específico. A gente viu isso com fumo, a gente viu isso com asbesto, e a gente sabe que acontece essa coisa. Né? Então, o que nós estamos querendo é que a gente possa pesquisar, que a gente possa avançar em laboratórios que possam, do SUS, que possam fazer exames para comprovar intoxicações agudas ou crônicas com mais facilidade, formação de recursos humanos, médicos e outros tipos que são necessários para essa coisa, e que a gente possa formar muitos recursos humanos para isso. Os médicos têm que aprender clínica toxicológica, os farmacêuticos têm que entender isso e daí por diante. Então, na verdade, o que eu mais queria dizer é que nós não temos uma posição fechada, nem quem escreveu esse dossiê, que de vez em quando possa alguns acharem que eles são exagerados. Mas nós temos muito receio do que nós estamos construindo para o futuro de nós, alguns de nós que estão aqui, a maioria, e de nossos filhos e netos, porque a gente não sabe dos efeitos teratogênicos que esses tipos de agrotóxicos e de alguns medicamentos que estão comumente usados pela medicina para supostamente controlar a possibilidade de doença vão ocasionar nas pessoas. Né? Porque se lesou o genzinho lá, pode saber que daqui uma ou duas gerações essa coisa vai aparecer. Então, é só um chamamento para que eu acho importante que exista uma vigilância sanitária, que essa vigilância sanitária tenha maioridade, tenha recursos, tenha laboratórios, tenha competência, que a normatização, que a regulação, a normatização legal fique muito clara a respeito disso e que a gente deixe muito claro também o que a gente não sabe, né, por um lado. Então, ela é muito importante e que ela possa, eu advogo uma vigilância do amor, né, do bem-querer, do consenso, do coletivo, mas se for preciso que ela use a prerrogativa do Estado de exercer a coerção que lhe é devida como a entidade que, pelo qual é possível nós existimos num lugar chamado Brasil, né? Então, o meu desejo é que nenhum de nós coma nenhuma coisa que tenha agrotóxico em quantidade diferente, que os nossos fazendeiros, eu também sou uma fazendeira, que a gente tenha consciência de saber o que a gente está fazendo, e não utilizar, e que as empresas produtoras de agrotóxicos refreiem um pouquinho essa ânsia pelo lucro, pela acumulação. A gente não vai fazer nada com isso, não vai ser bom para a felicidade de ninguém. E eu não sei como pode dormir sossegado uma pessoa que sabe, porque sabem que pode estar condenando os outros à doença ou à morte. Então, eu acho até que isso devia ser motivo para a gente poder abrir processos. Como chama? Político que rouba, cada gente devia calcular quanto isso de dinheiro ia poupar, quanta vida se ela fosse usada na saúde ou na educação. Então, tem que fazer um processo na vara civil, que eu não sei, ele não pode fazer, né? Mas uma coisa assim, tem que fazer um processo, deveria fazer um processo e ser condenado por homicídio culposo. Porque quando o cara rouba dinheiro de uma coisa do Estado que precisa gastar nessas coisas, num sistema de saúde, ele está matando gente. Doloso. Né?
Doloso.
Hein?
Doloso.
É doloso, não. É doloso, não é culposo, não. É doloso, desculpe. Então, eu tenho a impressão que também empresa acontece, com todos nós acontece, com as empresas, com o dono de empresa, não pode ficar no anonimato. Né? A gente sabe, por exemplo, que uma empresa aqui do Brasil, que TKS e CSA, que estava lá no Rio, até tentou processar um colega nosso, porque ele disse que tinha problemas de poluição que afetava a população em volta daquilo, mas ela vendeu a empresa, foi-se embora do Brasil, ela está condenada, os seus diretores na Itália estão condenados, um deles a 10 anos, o outro a mais 3 a 7 anos, porque houve mortes na empresa e eles foram considerados culpados, responsáveis, e eles estão comendo 10 anos de cadeia. Então, eu acho que a gente tem que... Nós somos do Brasil mesmo, eu adoro isso aqui, eu acho que a gente é muito mais tranquilo com algumas coisas, muito mais satisfeitos com a vida, mas tem alguns exemplos que a gente tem que acatar também, porque o mundo lá fora, nós escolhemos um modelo de desenvolvimento que amanhã nós seremos Japão, amanhã nós seremos Estados Unidos, amanhã, quiçá, seremos essa Europa conturbada e largada que está aí, porque o modelo determina como que nós vamos viver. Então, muito obrigada.
Muito obrigado, professora e doutora Ana Maria, pelas suas explanações. Eu consulto aos nossos convidados. Vamos fazer, então, o encerramento, cada um, por gentileza, com a palavra, inicialmente, doutora Genor.
Primeiro, senador, queria agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de trazer esse tema aqui. Eu acho que a mesa foi interessante, né, que ela teve alguns fatos, alguns dados, algumas informações que complementaram. Eu só queria fazer um comentário para o Dair, né, que a gente tem uma relação muito boa nas nossas convivências entre o setor regulado e o quem regula, que é o seguinte, quer dizer, a fala dele foi muito interessante. Agora, tem uns dados que ele coloca, até de forma assim, bastante irônica, como se a gente fosse contrário à produção agrícola. Isso nunca passou em nenhum tipo de posição da Anvisa, dos técnicos da Anvisa, dos técnicos que trabalham na área de toxicologia, que avaliam os processos que chegam lá. Nós nunca absolutamente nunca, nunca nos colocamos contra a produção agrícola. Eu acho até que o Brasil hoje está entrando num patamar bastante importante, né? E tem dados aí que tem mostrado isso, e, né, aquela velha máxima que o Brasil é o celeiro do mundo cada vez mais parece que é verdade. Agora, o que nós colocamos e que é nosso dever de colocar é a questão da utilização de agrotóxicos de forma irregular. Para isso que ele tem que ser regulado. Inclusive, nós estamos agora com um processo de regulação, né, de classificação toxicológica, que nós estamos encerrando, já fizemos consulta pública, vamos fazer audiência pública e abrimos para toda a sociedade participar, inclusive as empresas. O que nós sempre colocamos, que é o nosso alerta, é para determinado tipo de agrotóxico que seja registrado, para determinado tipo de pressão que a gente enfrenta, que pressão que a gente sabe que ela visa única e exclusivamente interesse econômico, financeiro, comercial. Não tem nenhum interesse da para outro segmento, só tem o interesse econômico, financeiro e comercial, e isso aí que é a questão importante. E outra questão que nós sempre nos batemos, por exemplo, quando nós colocamos ali o resultado do programa de análise de avaliação de risco que nós fazemos, né, de resíduos de agrotóxicos, o que nós colocamos é isso. Isso é para orientar o produtor. Nós já fizemos acordos com empresas, já fizemos acordos com a Associação Brasileira de Supermercado, de orientar o produtor, de orientar a cadeia produtiva dele, está certo? Tudo isso é importante. O que nós sempre ressaltamos, eu acho que isso aí é uma posição que tem tanto a agricultura quanto o MAPA que está aqui presente, é pelo uso irregular. E muitas vezes o uso irregular, ele é irregular. Ele é irregular até induzido para ser irregular mesmo. Eu vou, não uso do agrotóxico, eu vou, viajo aqui para Minas Gerais, que é a minha região aqui, eu passo aqui pelo norte de Minas, tem plantações e plantações bonitas de soja, eu passo lá, tem um avião colocando o agrotóxico, independentemente de ser só naquela lavoura que ele está colocando. Aquilo ali vai atingir o pasto que está no lado, vai atingir o gado que está no lado. Então, é isso que nós estamos colocando. Se diretamente na cultura, ele tem problema, conforme a professora Ana Maria colocou, e tem problema, conforme nós constatamos em algumas avaliações que nós fazemos, ele irregularmente colocado fora dos padrões autorizados pelas autoridades sanitárias, por exemplo, que passa, que avalia todos os agrotóxicos em cima da ciência, em cima de base científica, e aí eu concordo que a gente ainda tem que evoluir tecnologicamente, cientificamente. O próprio processo nosso de reavaliação é isso. Há 10, 12 anos atrás, nós não tínhamos instrumentos que nós temos agora. Hoje, nós temos instrumentos mais eficazes. Então, nós não estamos colocando aqui, assim, ó, vamos acabar com o agrotóxico. Mesmo porque eu até acho também engraçado, né? Porque na minha região, lá no centro-oeste de Minas, onde eu nasci, eu me lembro que o meu sogro era fazendeiro, produzia arroz, feijão e milho, e eu nunca vi ele colocar um mirrezinho de agrotóxico no coisa. Hoje, com a expansão, pode ser que algumas culturas sejam necessárias. Não deixe de reconhecer, senador, essa questão. Temos uma diversidade climática? Temos. Mas é isso que a Ana colocou. Ele é feito para matar. Então, existe uma linha tênue aí entre o efeito dele e para aquilo que ele é destinado e para a saúde da população. Eu só queria ressaltar isso, porque ficou... Eu acho assim, que a apresentação do Daia foi muito interessante, muito boa, mostrou, mas assim... Ficou, no meu entendimento, Dai, me desculpa se eu interpretei errado, mas ficou meio irônico você achar que a gente está aqui contra a produção agrícola. Não é isso em hipótese alguma. Obrigado, senador.
Muito obrigado, senhor Janur, pela sua presença. Passo a palavra ao Vitor Manuel Pelais.
Bom, uma coisa que seria interessante aqui... Eu me referi ao Eduardo, ele apresentou uma transparência que é bem interessante do Kleffman Group, né, sobre o custo de agrotóxico, né, por tonelada de alimento produzido, e seria muito importante ter as fontes e a metodologia, né, se ele pudesse falar a respeito, né, porque esses são critérios de sensitividade fundamentais que a Andef preza muito. E também assim, uma pequena correção aqui, em mercados oligopolizados, a definição de um mercado oligopolizado é que ele define as condições da oferta independente da demanda. Então, não há, um equilíbrio entre oferta e demanda, como os manuais de microeconomia neoclássicos, né? Então, isso é pura ingenuidade, né? Ou alteração da realidade. Quer dizer, só dar um exemplo típico, a indústria automobilística, que é uma indústria oligopolizada, é uma indústria que, se alguém se lembra que me diga, né, que abaixou o preço dos automóveis em todas as crises econômicas que o Brasil viveu, que havia uma crise de demanda, né? Então, essa é uma característica inerente do oligopólio, né? Então, por isso que as empresas investem tanto em marca, né? Então, essa é uma lógica inerente à estrutura, e que, obviamente, não é exclusiva da indústria de agrotóxicos, né? É predominante em grande parte das atividades industriais. É isso.
Muito obrigado, doutor Vitor. Passo a palavra ao doutor Eduardo Daer.
Obrigado, agradecer a casa, a CIR, mais uma vez, agradecer aos senadores e quero fazer duas colocações rápidas. A primeira é que, efetivamente, eu tive 48 horas de preparo para vir numa semana de vigilância sanitária. Não sou médico, mas sou filho de médico, casado com médica, genro de médico. Então, eu tenho um problema de esmeraldite em volta. Existe um cuidado médico muito grande. E queria aqui agradecer mais uma vez ao convite que o próprio Anvisa e o Agenor fazem a estar presente. Não foi proposital, e se sentirem assim, por favor, desconsiderem, não procurem fazer picardia, procurei apresentar os dados de agricultura, que são aqueles que estão disponíveis, até porque não vi agricultura aqui representada nessa mesa. Mas concordo com a preocupação que todos nós temos da sociedade. Quero tranquilizar a professora Ana Maria e quero convocar o Senado, porque já fizemos isso, eu e Luiz Cláudio, há quase um ano atrás, quando estivemos aqui. Se o país se orgulha de ter a Embrapa como o máximo em termos de pesquisa agropecuária, o país esqueceu que em 1990 nós acabamos com a Embrater, que era aquilo que provia a extensão rural no país, a difusão de boas práticas agrícolas, a difusão de utilização de EPIs. Essa casa pode promover a volta da extensão rural, do ensinamento, da utilização correta de produtos. Isso me parece um subproduto. E queria fazer uma pergunta ao plenário. Alguém aqui desta sala, desta mesa ou do plenário, esteve presente no AgriShow, agora em Ribeirão Preto, que se encerrou a semana passada? Vocês perderam uma excelente oportunidade. Tem máquinas maravilhosas, existem robôs desenvolvidos para aplicação de defensivos, o que pode, muito provavelmente, na sequência, tranquilizar todos nós. Não faremos mais discussões dermais respiratórias e estamos com a tecnologia a serviço da agricultura, evoluindo no setor de máquinas e equipamentos para evitar qualquer problema que possa ser colocado em ligação. Nós vamos ter um problema, sim, que é o mesmo que aconteceu com a eliminação da queima da cana e da colheita mecânica da cana, que é o desemprego. Mas isso essa casa vai ajudar a resolver. Nós vamos tentar resolver para minimizar todos os riscos. E eu também queria tranquilizar a professora. Os aviões agrícolas hoje atuam com GPS. Uma pessoa só fará aplicação imponderada se quiser. Não há nenhum elemento humano que possa ficar debaixo da aplicação. Isso tem que ter sido feito através dos cuidados também da tecnologia. Então, eu queria agradecer e colocar o Vitor. Eu vou me comprometer a te entregar o estudo completo 2004 a 2009 internacional do Clefman Group. Não posso fazê-lo porque ele não é meu, mas eu peço ao Lars, que é o presidente da Clefman, a gente pode promover um encontro em São Paulo. Até já havia me comprometido com o Luiz Cláudio, acabamos não cumprindo porque não houve agenda, mas para ele apresentar o trabalho. Tem um viés, sim, eu vou lhe dizer qual é, e você acho que mesmo colocou, é que cana de açúcar. Porque quando você coloca cana de açúcar, você tem uma cultura que os agrônomos aqui presentes sabem, não é nem anual, nem perene, é semi-perene, e ela pode, a cana-de-açúcar, aliás, o açúcar não é feito na usina, ele é feito no campo. Você dá o teor de açúcar pelo que você produziu agronomicamente. Dali para frente, a usina pode virar ou açúcar ou etanol, e aí as funções são diferentes, alimentar ou não. Então, a cana-de-açúcar talvez favoreça o Brasil, o que não pode favorecer outros países como China. A cana-de-açúcar é uma dádiva que o Brasil tem, e curiosamente na Argentina não cresce cana-de-açúcar.